Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Vamos sentando com calma. Bom dia, igreja. Beleza. Tudo bem aí com vocês? Você que está na live, você que está nos assistindo em casa, os irmãos e irmãs que estão aqui, quero saudar o Senhor com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos hoje conversar como a Bíblia chegou até nós. E antes de começar, eu quero contar uma notícia importante, e que a mídia não mostrou. A nossa mídia é interessante, né? Ela só mostra o que ela quer. E as coisas preciosas às vezes não são mostradas. Vocês estão acompanhando que está dia 25 agora, está fazendo um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E eles têm feito muitos apelos, muitos pedidos. A Ucrânia tem pedido tanques, né? Os americanos estão mandando uns tanques modernos, uns jatos aí que estão querendo ver se vai ou não vai, instrutores para o exército, munições. Mas não é só isso que está sendo pedido. Foi feito um pedido para o Brasil. Sabe que pedido foi esse? Os pastores e alguns padres da Igreja Ortodoxa lá na Ucrânia se reuniram e pediram para o Brasil, para a nossa sociedade bíblica do Brasil, milhares de Bíblias. Bíblia na guerra? Bíblia na guerra. Por quê? Porque eles não encontram paz, não encontram esperança em nada, a não ser na palavra de Deus. Amém? Por isso, então, a sociedade bíblica brasileira está preparando uma série de bíblias, um número grande, gigantesco, milhares de bíblias nas línguas ucranianas, que é uma língua eslava, e a nossa sociedade faz essa bíblia em 97 línguas diferentes. Amém? Então tá bom. Então, vamos lá. Como é que a Bíblia chegou até aqui? Por obra divina e graça do Espírito Santo, senão não chegaria. Não daria para a gente. Já foi tão perseguida, tão estragada, tão procurada, tão queimada, que não daria para chegar até aqui se não fosse a ação de Deus. A glória de Deus se manifesta onde está a sua palavra. Na reforma protestante do século XVI, Lutero, Zwingli e Calvino foram perguntados, em épocas diferentes, o que caracteriza uma igreja que é uma igreja de Deus, uma igreja cristã verdadeira? E a resposta são três itens, e o primeiro é a pregação da palavra. O segundo qual é? Louvar ao Senhor, orar ao Senhor e, que mais? Ministrar os sacramentos. E o terceiro é corrigir, admoestar e ensinar. Esta é uma igreja que faz isso. Amém? Igreja que não prega a palavra não é igreja cristã. Então vamos lá. Alguns pontos importantes. A Bíblia, só para recordar, é uma coleção de livros reunidos num majestoso volume. Um monte de livros juntos, né? São 66 livros. Ela não é um livro qualquer, como qualquer livro outro qualquer que seja. Sua santidade encontra-se em sua qualidade sobrenatural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Por quê? Ela foi escrita por mais de 40 autores diferentes. Moisés, Josué, Samuel, que mais? Isaías, Jeremias, e aí vai. Mais de 40. Mas todos eles tiveram um coautor, que é o Espírito Santo. Então ela acaba sendo uma coisa única. Então, homens inspirados pelo Espírito Santo foram os seus autores. E a sua mensagem é uma mensagem santa. Uma coisa impressionante isso, né? Por isso que ela é uma Bíblia santa, uma Bíblia sagrada. É santa porque o seu conteúdo se propõe fazer nos santos. Sede santos porque Deus é santo. Nós temos que ser santos. Sem santidade ninguém chegará ao Senhor, ninguém verá a Deus. A salvação é isso, né? Você recebe Jesus como teu Senhor e Salvador, uma porção de coisas acontecem e você vai progressivamente sendo transformado até chegar à imagem e semelhança de Cristo. Esse tudo é a salvação. Essa parte vertical e essa horizontal até você é feito de imagem e semelhança do Senhor. Sem a palavra isso não vai. Sem o poder do Espírito não dá. Não se trata de um livro sobre Deus. Ela provém de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Alguns gostam de falar regra de fé e conduta. É a mesma coisa, né? É por ela que mede tudo. Não tem uma lei aqui que esteja acima da palavra de Deus. Nós temos um monte de estatutos na nossa igreja que regulamenta a nossa, o nosso culto, a nossa existência. Mas tudo isso está embaixo da palavra. A palavra é soberana. Ela é formada, então, você já sabe, por 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo. Você também já sabe disso. Originalmente, o Antigo Testamento foi escrito em quase a sua totalidade em hebraico e um pedacinho em aramaico. Um pedacinho que foi escrito depois que os judeus voltaram do exílio babilônico é escrito em aramaico, né? O Novo Testamento foi inteirinho escrito no grego comercial da época, no grego diplomático da época, também chamado grego koiné. Foi escrito ao longo de 1.500 anos, um livro que levou 1.500 anos para ser escrito, por 40 autores diferentes, e constitui mesmo assim uma coisa única. Ela é monolítica, é uma rocha única. Do começo ao fim, ela tem temas que atravessam ela inteirinha. Por exemplo, Deus começa lá em Gênesis e acaba no Apocalipse. Jesus, lá em Gênesis, vai até Apocalipse. Os anjos, vai em Gênesis, vai até Apocalipse. A salvação, de Gênesis até Apocalipse. Tudo, atravessa todos os livros. Só pode ser isso explicado através do fato de ser um livro sobrenatural, né? Escrito em conjunto com autores humanos. Então está aí, ó. Aí essa linha horizontal é a linha do tempo. Ali na esquerda está o 2000, que é um período que a gente conhece da Bíblia. Para trás a gente não conhece a data. Antes de Abraão a gente não conhece a data. Mas Abraão é 2000 antes de Cristo. 1400 é Malaquias. Então nesse período aí, né, de 1400, perdão, 1400 é Moisés. De Moisés a 400, que é Malaquias, é escrito todo o Antigo Testamento. Então Moisés escreveu mais ou menos em 1400 e pouco. E essa escritura vai até o ano de 400, aproximadamente. Nesse período de 1000 anos, foi escrito o Antigo Testamento. E o Novo? Ah, o Novo é escrito depois de Cristo. De quando? Mais ou menos de 47 até 96. Dá 50 anos. 46 a 96. O primeiro livro escrito foi a carta de Tiago, irmão de Jesus. E ao mesmo tempo que Paulo escreveu Gálatas. É um livro antigo, né? E o último, escrito Apocalipse. João já estava velhinho, e quando ele escreveu Apocalipse, 95, 96 anos, aí ele escreveu Apocalipse. Então, veja, um período grandão para escrever o Antigo Testamento, um período de 50 anos para escrever o Novo. Mas no final do primeiro século, no ano 100, estavam todos os livros escritos. Eles não estavam reunidos. O Antigo Testamento já estava reunido. Mas o Novo Testamento, aqueles livros escritos de 47 até 96, não estavam juntos num volume único. Isso aconteceu alguns séculos depois. Muito bem, como é que juntaram os livros do Antigo Testamento? Viram que todos os judeus liam, fizeram uma convenção e Esdras, que era um pastor, um versado na língua hebraica, conhecedor profundo das escrituras, um homem ungido pelo Espírito Santo. Esdras, contemporâneo de Neemias, lembra aquele que fez um muro? Mais ou menos em 416, 415 antes de Cristo, ele presidiu uma grande reunião, chamada Grande Sinagoga, que selecionou e preservou os rolos sagrados, determinando o cânon do Antigo Testamento. Então, nessa época aí, 400 mais ou menos antes de Cristo, ficou terminado o Antigo Testamento. De 400 até o Novo Testamento, não tem profeta nenhum. É chamado período de silêncio profético. 400 anos de período em que Deus estava presente, o Espírito Santo estava em ação, tinha dons, tinha tudo, mas não tinha profeta escrevendo. Só depois que aparece o Novo Testamento, e aí aparece profeta novamente. Então, a Bíblia hebraica e original, ela foi escrita nessa língua, com algumas coisinhas em aramaico. Mas logo que os judeus voltaram do cativeiro, daqueles o tempo que eles passaram, 70 anos, alguns só falavam aramaico. Então, os judeus traduziram a Bíblia hebraica para o aramaico, que era a língua que eles vieram. E fizeram comentário, traduziram e comentaram, traduziram e comentaram. Esses livros que têm essas traduções, esses comentários, chamam-se Targums, né? e também preserva a palavra de Deus, embora tenha alguns acréscimos, alguns comentários pessoais. E, ao mesmo tempo, depois do período que já está naqueles 400 anos de silêncio profético, antes de começar o Novo Testamento, a Bíblia foi traduzida várias versões na língua grega. E a mais importante delas foi feita por 70 sábios, a lenda conta isso, a gente não sabe se é verdade. 70 sábios em 70 dias fizeram a tradução na cidade de Alexandria, no Egito. E essa tradução se chamou Septuaginta, porque os 70 que fizeram. Então, da tradução Septuaginta e daquela Bíblia que ainda estava em hebraico, é que vieram as referências para serem construídas o Antigo e o Novo Testamento. Referências do Antigo no Novo. Tiraram da onde? Da Septuaginta e da Bíblia hebraica. O pessoal do Novo Testamento falava grego, então usava a Septuaginta, certo? Então, papiro e pergaminho, duas palavras que você precisa ter ideia do que seja, porque foi assim que Deus preservou, né? O papiro é uma planta que nasce em alguns lugares, na beirada dos rios, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito, é uma planta, é uma erva, com a folha comprida, tipo de um capim, e eles colocavam tudo junto, colavam, faziam quadradinhos, deixava para secar no sol e escrevia ali em cima. E depois, dois séculos depois de Cristo, apareceu esse tipo de material que é feito de pele de animal, pergaminho. A palavra pergaminho significa membrana. E também vem de uma cidade que se chama Pérgamo, que foi a cidade que bolou como é que isso tinha que ser feito. Tirava a pele do animal, raspava, depois punha cal, que é um produto alcalino, queimava aquilo, depois punha no sol, passava uma tinta e aí você escrevia em cima. Tem maior durabilidade e é mais caro, né? Então, o Novo Testamento foi todo escrito em pergaminho. Vamos lá. Essa é uma Torá, o Pentateuco, né? Os cinco primeiros livros, livro da lei de Deus, livro que mostra os ensinamentos de Deus, livro escrito por Moisés, ensinado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esses livros. Veja, toda vez que aparece a palavra de Deus pregada e ensinada, ela é o poder de Deus para a salvação. O que acontece? Pessoas se convertem, pessoas se edificam e a glória de Deus se manifesta. Então a palavra de Deus é que manifesta a glória de Deus. Isso é importante. Então já existia lá para trás, né? Antes de Cristo já tinha todo o novo o Velho Testamento escrito. E o Novo Testamento é isso aí. Para você ter uma ideia aí, essa linha horizontal é a linha do tempo. Linha do tempo. Lá na esquerda é antes de Cristo. Na direita, depois de Cristo. Jesus nasceu antes de Cristo. Opa, como é que é isso aí? Isso aí é negócio até eu não entendi direito. É o seguinte, é que depois na Idade Média, mudaram o calendário. O calendário passou de Juliano para Gregoriano. Mudou? Roma mudou o calendário. Quando mudou o calendário, ele contou errado os anos. Então Jesus foi perseguido por Herodes. Vocês lembram dessa passagem bíblica? Mandou matar as criancinhas lá em Belém e tal. Herodes morreu no 4 antes de Cristo. Tem registro histórico disso. Se ele perseguiu Jesus, Jesus nasceu no 4 ou no 5, né? Então ele foi crucificado no 28 ou no 29, 33 anos depois. Não é no 33. Está aí, no 29. E aí não foi escrito nada. O primeiro que escreveu foi Tiago, irmão de Jesus. Depois Paulo escreveu aos Gálatas. Depois Paulo foi escrevendo um monte de coisa e os outros foram escrevendo. O último que escreveu foi o Apocalipse de João, calculado entre 95 e 96. Né? Nós não temos os originais. Outro dia eu falei isso aqui, a pessoa ficou, não, como não tem original? Não tem. A gente tem, o original se chama autógrafo. O que nós temos são cópias do autógrafo, certo? Então, o papiro mais velho, o pergaminho mais velho, é um que existe, foi achado no Egito, corresponde ao ano 133, chama Papiro de Webers, e ele mostra um pedaço do Evangelho de João. Quer dizer, no ano 133, pouquinho mais de 30 anos depois, já estava espalhando o Evangelho, né, pelo mundo. Foi achado lá no Egito uma cópia do Evangelho de João, que escreveu na ilha de Patmos. Vamos seguir aí. Então, a partir daí, a igreja, como é que foi produzido as Bíblias? Copiando. Então, tinham vários escribas e depois monges, que eram religiosos que ficavam separados para copiar, né? E faziam a coisa com precisão. Às vezes levava 2, 3 anos para copiar um volume. E eles passavam uma vida toda só copiando, só livro, né? Ia ficar sentado nesse banco aí, ia ter muito problema de coluna, mas de vez em quando eles escreviam de pé também, né? Então, a partir de Constantino I, que foi imperador em Roma, no ano 312, ele ganhou de todos os outros que queriam o império e ele se tornou imperador. E aí, pouco depois se tornou cristão, parou com a perseguição aos cristãos, deu tempo para a igreja pensar, deu tempo para a igreja elaborar a teologia e deu tempo para copiar a Bíblia de montão, né? Copiavam em pergaminho durável, em forma de livro. Primeiro os pergaminhos eram todos enrolados. Imagina, para desenrolar, você procura aí Mateus, o cara, e até na porta lá. Mais fácil cortar em pedaços e juntar como se fosse um livro. Isso se chama códice. Então, a partir de Constantino, os rolos são deixados de lado e estão formando códices. Nada mais são do que pergaminhos cortados e empilhados na forma de livro. E tudo isso você tem a preservação de Deus. Até aí, já tinha tido muita perseguição aos cristãos e muitos imperadores romanos, Nero, Domiciano, Diocleciano, todos queimaram Bíblias. Todos queimaram rolos, mas a Bíblia permaneceu. Apesar da perseguição aos cristãos, da morte dos cristãos, da tentativa de destruição do livro, o Espírito Santo guardou e a glória de Deus foi preservada. Amém? Os documentos mais antigos que definem os 27 livros, quando é que eles foram juntados? Foram juntados no 4º século, e por um homem chamado Atanásio, foi ele que garantiu que aquele era os 27. Como é que chegaram a essa conclusão? Pegaram outras igrejas, ó, quais são os livros que vocês leem? Quais são os que vocês leem? Quais são os que vocês leem? E aí juntou, todo mundo lia os mesmos, e todo mundo concordou que eram os 27. Não tem os apócrifos, não tem aqueles Judite, que mais? Uma primeira Macabeu, segunda Macabeu, foi escrito... Nunca a igreja reconheceu isso como sendo livro canônico, como livro pertencente ao cano. Somente, né, olha o que escreveu Atanásio. Somente nesses livros, esses 27, se encontra a doutrina da piedade, da santidade. Que ninguém adicione ou tire nada deles. Então, Santo Atanásio, ou Atanásio, se você quiser, escreveu isso no século IV. Mas teve muita gente que botou outros livros depois. Né? Então, depois disso, o que aconteceu? Bom, Deus tem um projeto na sua mente. Essa Bíblia tem que passar para outros povos, em outras línguas. Embora alguns não quisessem, mas o desejo de Deus era esse. A palavra de Deus tinha que chegar aos outros povos. No século IV, no ano 380 e pouco, a igreja de Constantinopla, uma igreja cristã, mandou um homem chamado Úlfilas, nome difícil, né? Úlfilas, ele traduziu a língua para a língua gótica. Quem eram os góticos? Quem eram os godos? Eram os antigos germânicos que moravam no que é hoje norte da Alemanha, Dinamarca e Escandinávia. Todos eles tinham a mesma origem, eram os godos, né? Depois vocês vão aprender que eles invadiram o Império Romano, os godos, visigodos, ostrogodos. Vocês aprenderam isso aí em alguma época aí. Então, esse povo recebeu de cara pelo Úlfilas, que foi lá, estudou aquela, como é que eles falavam, não tinha vocabulário. Ele inventou um vocabulário, um dicionário, uma gramática e traduziu para a língua dos godos no século IV. Né? E isso existe ainda hoje, existe, chamado Códice Argenteus. Foi feito num pergaminho que foi colocado tinta prateada e preservado. E ainda a gente tem algumas bíblias dessa presentes. Uma delas está na Universidade de Uppsala, na Suécia. De onde vieram os godos, né? Todos eles são germânicos, né? O que nós chamamos hoje de nórdicos. Seriam noruegueses, suecos, dinamarqueses, alemães. Têm uma origem comum, são os godos. Então, no século IV já havia Bíblia na língua deles. Depois, um homem chamado Jerônimo foi designado para colocar a Bíblia em latim. A Bíblia originalmente não é latim. A Bíblia é grego, hebraico, aramaico. Essa é a original. Depois foi traduzida para o grego, ela inteira. E depois, no século IV, um homem que levou 16 anos fazendo esse trabalho, chamava-se Jerônimo. alguns gostam de chamar de São Jerônimo. Você pode pôr o São na frente que não atrapalha nada. São Jerônimo ou Jerônimo, durante 16 anos, trabalhou nessa versão, que ficou uma versão comum, ficou uma versão vulgar, e isso se chama Vulgata. O que significa isso? A versão comum. No ano de 405, ela ficou pronta. E vocês vão ver que, 1000 anos depois, no ano de 1545 até 1563, a Igreja Católica Romana se reuniu numa cidade no norte da Itália, muito bonita, chamada Trento, e fez uma coisa chamada Concílio de Trento, que é contra a reforma protestante de Lutero, Calvino, Zwingli e outros mais. Então, nessa reunião, eles admitiram a Bíblia, que é válida, é só aquela que é em latim, traduzida por Jerônimo. Então, só a Bíblia, só pode ser essa, não pode ser nenhuma outra. Estranho isso, né? Porque o original não era essa. Como é que eu pego alguma coisa no meio do caminho, no século IV, e falo, é essa que vale, para trás não vale. Quem é que te autorizou a tirar o que estava para trás? Ninguém, né? Cabeça deles. Mas enfim, né? Era assim. Até hoje é a Bíblia, a primeira Bíblia que eu li na minha vida, eu ganhei de um padre, era uma Bíblia dessa aí, da tradução da Vulgata. Muito bem. Depois veio no século VIII, estou mandando para chegar logo aqui, a tradução de Cirilo e Metódio. Né? Cirilo e Metódio tem uma importância muito grande, porque no século IX, 800 e pouco, a Igreja de Constantinopla, outra vez, enviou esses dois irmãos, eram irmãos, Cirilo e Metódio, para Morávia, que hoje é a Eslovênia, né? Eslováquia, perdão. No meu tempo de moço tinha um país que chamava Tchecoslováquia. Depois dividiu, ficou República Tcheca, República Eslovaca. Nessa Eslováquia, a grande parte dela é uma província que tem esse nome, Morávia. E eles não tinham uma língua escrita. Eles falavam a língua deles, mas não tinham uma língua escrita. Como é que pode? Quando fala uma língua, não tem escrita. Está cheio de língua assim na selva amazônica. Sabia disso ou não? Tem muitas tribos que têm línguas que não têm vocabulário escrito e nem gramática, mas eles falam. Nós temos um pastor, nosso irmãozinho na fé, ou primo, se você quiser, um presbiteriano, chamado Ronaldo Lidório. Ele tem vários grupos de moços, nós conhecemos um, é o Júlio, e que estão em várias tribos na Amazônia, traduzindo a língua, fazendo um dicionário para traduzir a Bíblia naquela língua. Hoje está acontecendo isso. Bacana, né? Em várias tribos aí que estão começando a receber porções da Bíblia na língua deles. Então, Cirilo e Metódio foram para essa região da Morávia, entenderam a língua, fizeram um dicionário, fizeram uma gramática e traduziram a Bíblia para essa língua, que nada mais é do que a língua eslava. É isso que deu a língua russa e a língua ucraniana, a língua búlgara, a língua da Sérvia. Todos esses são eslavos. São variações. Se você pegar um russo e um ucraniano, apesar dos dois estarem em guerra, um entende o outro. É muito parecido. É mais parecido do que nós com os argentinos. É mais próximo, né, do que os hermanos. Né? Dá para entender bem o russo com o outro. Ou o búlgaro com o sérvio. Se entende perfeitamente. E o cristianismo, através de Cirilo e Metódio e da condução do Espírito Santo, levou para toda a Europa Oriental o Evangelho. Bonito, né? No ano 800 e pouco, já estava lá na Ucrânia, em Kiev, uma igreja cristã. Bom isso, já tem 1000 e poucos anos que o Evangelho chegou lá. Para nós é mais recente, vocês vão ver, chegou no século XIX, mas para ele chegou faz bastante tempo. Amém até aqui? Então, Deus está olhando tudo isso. Então veja, a gente olha para a Bíblia e fala, olha, isso aqui foi escrito por homens como eu, mas inspirados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava aqui. Mas como é que essa Bíblia chegou até aqui? Espírito Santo. Porque no caminho ela foi queimada, foi perseguida, foi proibida, foi um monte de coisa e a Bíblia continuou. A glória de Deus está aqui. Esse é o poder de Deus para a salvação. Amém? Quando você prega a palavra de Deus, o Espírito Santo age no teu coração e aí a pessoa aceita o Senhor Jesus. É assim que é. É a palavra de Deus, é o poder de Deus. Deus escolheu assim. Eu podia ter feito diferente, mas ele escolheu dessa forma. Outras versões, olha, vamos ver no século XII, Pedro Valdo, estaria num pedaço da oriental da França, chamado Provença em português, Provência. Ele traduziu a Bíblia para essa língua, Provençal. E depois A igreja o perseguiu, a igreja da época, da Idade Média, perseguiu, queria matar o Pedro. Ele se escondeu nos vales no norte da Itália, que faz divisa com a Suíça, e ficaram ali até a Reforma. Quando veio a Reforma, no século XVI, eles se juntaram à Reforma, né? Pedro Valdo. No século XIV, 1300 e pouco, John Wycliffe, chamado Estrela d'Alva da Reforma, ele foi o primeiro que traduziu a Bíblia para o inglês. Não podia traduzir, não pode. Como? A Bíblia tem que ser lida em latim. Amigo, quem te deu essa ideia? No começo não era em latim, por que tem que ser? Então já está errado no começo, agora você está impondo que seja essa língua. Quando eu era jovenzinho, né? Eu era bem jovenzinho, lá na minha querida e velha Moca em São Paulo, Paulão já estava lá. Paulão tem essa cara de novinho, mas não é, né? O Paulão já estava lá. A gente ia na missa. Depois ia jogar bola na quadra dos padres lá, né, Paulão? Tomava geladinho. Então, aquela missa lá que a gente ia quando era moleque, era em latim. Depois é que virou em português. Foi no século XX que a Igreja Católica Romana começou a fazer culto na língua original, na língua autóctone do lugar. Mas olha, os evangélicos já fazem isso há muitos anos, né? Então, Dom João I, vamos ver no Brasil, agora, em Portugal. Dom João I, no século XV, pouco antes da descoberta do Brasil, traduziu para o português os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e o livro de Salmo. Quase que ele pega um pedação grande da Bíblia, Dom João I. Depois teve um outro português, chamado Valentim Fernandes, que escreveu, pegou todos os evangelhos e harmonizou. Como é que eles combinam os quatro evangelhos? Quais são as semelhanças e as diferenças? Ele fez uma harmonização dos evangelhos. Depois, em 1505, o Brasil tinha acabado de ser descoberto, o Frei Bernardo de Brinega traduziu as cartas de Tiago, João, Pedro e Judas, juntou com o que tinha antes, quase que deu uma Bíblia inteira, quase que deu uma Bíblia toda, na língua portuguesa. Não publicaram, não saíram mostrando, eles fizeram essa tradução e guardaram lá, certo? E aí é nesse período que entra uma coisa importante. Eu vejo aqui a mão de Deus nesse homem aí na Alemanha, chamado Johannes Gutenberg, 1450 e pouco, ele inventou a imprensa de tipos móveis. E aí começou a produzir um monte de coisa, Bíblia, livros, tratados, tudo começou a fazer, virou uma gráfica. Por ocasião da Reforma, 1517, já tinham mais de 80 gráficas na Europa. A maioria estava na Alemanha e na França. Muito bem, mas estavam imprimindo Bíblias, né? Existem quatro Bíblias impressas por ele ainda hoje. Elas estão guardadas, bem guardadas as sete chaves, né? Uma delas está na cidade de Gutenberg, onde ele fez essa imprensa, onde ele imprimiu pela primeira vez. Ele tem uma Bíblia guardada no museu dessa cidade. Tem outra que está no Museu Britânico de Londres, tem outra que está no Louvre e tem uma na Biblioteca do Congresso Nacional dos Estados Unidos. Não sei como ela foi parar lá, mas eu vi essa Bíblia lá, né? Então, são quatro Bíblias que ainda têm originais. E uma coisa que é interessante, nenhuma delas tem os apócrifos. E era uma Bíblia que só existia a Igreja Católica. 1454, não tinha Reforma ainda, né? E era sem apócrifos. Vieram depois do Concílio de Trento. Então, a invenção da imprensa tornou possível a produção rápida de Bíblia e barata, um pouco mais barata, né? Permitindo que ela fosse, em menos de 40 anos, traduzida e publicada em várias línguas. Olha que interessante essas datas. 1460, não sei o quê, em alemão. 1471, lá italiano. 1478, em francês. 1490, em espanhol. 1491, russo. 1495, sérvio. E logo depois, em português também. Então a Bíblia foi traduzida. Eu vejo nisso a mão de Deus, né? E colocando homens, estudando aquelas línguas para traduzir na língua que estava. Como é que vamos fazer isso? Lutero mesmo pegou essa tradução em alemão aí e aperfeiçoou. Ele não tinha, a Alemanha era uma colcha de retalho, não era um país. Tinha vários principados, cidades independentes, reinos e tal, né? Chamado Sacro Império Romano Germânico. Tinha um imperador que mandava nisso, mas cada cidade era independente. E cada um dessas cidadezinhas ia para um lado ou para o outro, tinha um sotaque diferente, um dialeto diferente. Lutero foi o cara que uniu isso tudo, ele é o pai da língua alemã, não é só um reformador. Depois veio um outro depois dele, alguns anos depois, que é um grande escritor alemão, só para vocês terem curiosidade de guardar, chamado Goethe, e o Goethe fez a gramática completa do alemão. Então, o alemão nasceu de Lutero e foi aperfeiçoado por Goethe. Muito bem. E no Brasil? Bom, no Brasil é uma coisa interessante. Vocês estudaram, eu também, quando a gente estava no primário, no curso elementar, né? Que nós expulsamos os franceses, expulsão dos franceses do Brasil. Que pena que nós fizemos isso, né? Porque em 1555 os franceses vieram e invadiram o que hoje é a Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. Só tinha índio, não tinha nada. E aí tem uma ilha, que fala, vamos ficar nessa ilha, no meio da Baía, do lado do aeroporto do Rio de Janeiro. Chama-se Ilha de Villegagnon, né? E essa ilha hoje tem a escola da Marinha. O Heraldo conhece, ele queria ser marinheiro, mas depois ele desistiu, ficou só no surf. Então, a Ilha de Villegagnon tem a escola naval do Brasil. Você forma um militar na Marinha nessa ilha. E ela ganhou esse nome porque o chefe dessa expedição chamava Nicolau Durand Villegagnon. E ele veio para cá e trouxe um monte de gente da França que estava fugindo da perseguição que os cristãos católicos da França perseguiam os cristãos protestantes, que eram chamados de huguenotes. Então eles vieram para cá e pediram para a França, olha, nós precisamos de pastores protestantes aqui conosco. Calvino, na Suíça, mandou pastores para essa expedição de Nicolau Durand Villegagnon. E eles estabeleceram uma aldeiazinha ali naquela ilha, e tinha um militar que veio junto, que era Coligny. Ele foi ali e fez um forte, Forte Coligny. Ainda tem vestígios desse forte naquela ilha. E aí eles ficaram e começaram a pensar em estudar a língua dos tupis e dos tapuias. Um estava na Guanabara, outro estava no Niterói, né? Para ver se eles faziam uma Bíblia na língua deles. Mas aí vieram os portugueses e fizeram uma guerra. E expulsaram os franceses. Expulsamos, a gente estuda na história. Eu estudava assim, que bom, expulsamos. Que imbecilidade, né? O primeiro culto protestante nas Américas foi feito nessa ilha, no Rio de Janeiro. A primeira leitura bíblica nas Américas foi feito nessa ilha, no Rio de Janeiro, né? E eles escreveram, vamos fazer aqui uma confissão de fé. No que nós acreditamos? Cremos que o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o Espírito Santo e Deus Pai é um Deus triuno. Fizeram uma confissão de fé, chamada Confissão da Guanabara. A gente tem só cópia dela. O original dessa aí está no museu em Genebra, na Suíça, Museu de Calvino. Então, está lá, tinha uma confissão de fé, tinha gente começando a traduzir a Bíblia para a língua dos índios, querendo evangelizar os índios, mas vieram a portuguesada toda, meteram o canhão naquilo tudo e tudo bem. Ah, conta a história que houve uma traição, então a gente não vai entrar nisso aqui em detalhe. Bom, a segunda besteira da nossa história foi essa daí, aqui no nosso Nordeste. 1630, os holandeses vieram para cá, né? Vieram para cá, para Recife. Ali tinha Olinda, eles aperfeiçoaram a cidade de Recife. Até hoje tem pontes em Recife feitas pelos holandeses que estão lá de pé. E muitas feitas por nós já caiu, já quebrou. E as dos holandeses estão de pé lá. Foi a primeira cidade das Américas, a ter uma sinagoga judaica. Porque quando eles chegaram aqui, falaram, nós somos tudo evangélicos, somos protestantes, aqui não tem, você quer ser católico, você pode, você quer ser judeu, você pode. E os judeus estavam fugindo na Europa, porque a Inquisição, feita pela Igreja Católica Romana, estava matando a judeusada toda. Então, bom, o Brasil pode, vamos para lá. Aonde que nós vamos ficar? Fica em Recife, que lá pode. A primeira sinagoga das Américas foi feita em Recife. Primeira cidade iluminada de toda a América foi feita em Recife. Primeira cidade que teve água e esgoto foi feita em Recife. Primeira cidade que teve as ruas calçadas foi Recife. E aí, o que eles fizeram? 24 igrejas, desde o Nordeste, daqui de Alagoas, até onde hoje é o Piauí. Eles tomaram conta dessa costa toda, plantaram cana-de-açúcar, produziam, ficaram ricos, né? E os portugueses cobravam o quinto, 20% de imposto, os holandeses falaram, paga só 10 que está bom. Imagina, todo mundo queria vir, né? E os holandeses ganharam muito dinheiro, é óbvio, né? Claro, lógico, nem podia ser diferente. Mas evangelizaram, começaram a fazer um catecismo na língua dos, dos índios aqui da região, né? E fizeram 24 igrejas, montaram, como eles eram, tinham uma ideia assim de fazer convenções, fizeram dois presbitérios, um em Recife, outro no Rio Grande do Norte, para conduzir as igrejas. Mas 24 anos depois, numa grande batalha, chamada Batalha de Guararapes, nossa história conta isso como uma coisa maravilhosa, né? Expulsamos os holandeses. Quando nós expulsamos os holandeses, era um acordo. Deram 500 quilos de ouro para os holandeses ir embora, e ganharam a batalha e deram uma indenização para os que perderam. Coisa de português, meus avós, minha bisavó, né? E aí levaram o ouro embora e eles foram embora. Foram fundar uma outra cidade. Fizeram uma cidadezinha, chama Nova York. Essa cidade, eles fizeram. Saíram de Recife e foram para Nova York. Fizeram a Nova Amsterdã, que depois ficou Nova York. Então, eles trouxeram Bíblias. Nós não temos essas Bíblias, mas nós temos uma cópia delas. A cópia delas está no museu que vale a pena você visitar. Vai passear um dia em Recife, na praia, tomar um coco na praia lá, e depois você vai no Museu de Brennand. Você tem uma cópia dessa Bíblia deles aqui, em holandês, e estavam traduzindo para o português. Tem gramática de 1600 e abobrinha aí, já fazendo gramática da língua dos índios. E nós ganhamos, expulsamos os holandeses. Ficamos com meus avós aqui, né? Vamos lá. Então aí aparece um outro português, que é importante para chegar no fim disso, chamado João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, né? É a mais usada no Brasil. De cada 100 Bíblias que nós temos no Brasil, 95 é uma cópia de João Ferreira de Almeida, né? Aos 16 anos, esse português converteu-se ao Evangelho. Fugiu de Portugal, claro, né? Lá, se você não fosse católico, ia morrer. A Inquisição te matava. E ele foi para morar na Malásia. Da Malásia ele foi para a Indonésia. Ficou da Malásia para a Indonésia, da Indonésia para a Malásia. Foi morar lá, que naquela época era uma colônia holandesa. Então ele aprendeu a falar holandês e se fez o curso de teologia e se tornou um pastor como nós aqui, certo? E foi um tradutor. Ele pegou a Bíblia do holandês, ele falava também hebraico e grego pelos seus estudos pessoais e traduziu, fez uma primeira edição do Novo Testamento em 1681, a segunda edição em 1694, e ela só foi publicada depois do século XVIII, porque os holandeses ficaram fazendo revisões e revisões até, oh, agora está acertado, pode publicar. Entende isso? Então a nossa veio mais tarde, a nossa versão. Tem gente que acha que essa Bíblia aí é sagrada, a tradução do português, meu tataravô lá para trás, que é sagrada, né? Eu me lembro de um amigo, que eu já contei uma história aqui, não vou contar de novo, ele hoje é um cooperador aí, um mestre aí numa religião cristã, e ele acha que quando você pega uma Bíblia, por exemplo, na linguagem de hoje, que tem a linguagem dos jovens, ela não é santa, não é sagrada. Só do João Ferreira de Almeida que é. Fala, mas João Ferreira de Almeida no século XVII, depois publicou no XVIII. Não, não, mas essa daí é a Bíblia de Deus. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas na cabeça dele é assim. É mais uma tradução, irmãos, né? Mas tem outras que são linguagens que são mais fáceis da mocidade entender, né? Você pega esse aqui, um salmo que eu sempre dou de exemplo, é: não dormitará, nem tosquenejará o guarda de Israel. Pergunta para os meninos aí, quem sabe o que é dormitar ou tosquenejar. Nem tem nem no Google isso aí, certo? Isso é cochilar e piscar o olho. O guarda de Israel não pisca nem dorme, é Deus. Se eu só botar pisca e dorme, eu fraudei a Bíblia. A língua é uma coisa dinâmica, as coisas vão mudando, as palavras mudam de significado, a língua muda, ou não é assim que é? Então a gente tem que ir traduzindo, tem que ir mudando, guardando o sentido, né? Não pode perder o sentido geral da palavra. Isso chama-se tradução dinâmica, né? Ou tradução funcional. A Bíblia na linguagem de hoje é uma tradução assim, tão válida quanto essa. É importante que você tenha uma Bíblia comum, que a gente usa no dia a dia, e é importante que você tenha outras línguas, para você ir comparando o resultado. Vamos seguindo, é que está? Senão acaba. Até o final do século XVIII, a Bíblia era um livro praticamente inexistente no Brasil. A partir de 1808, muda as coisas. Veio Dom João VI para o Brasil, né? Trouxe a corte portuguesa fugindo de Napoleão, veio morar no Rio de Janeiro, E aí ficou Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Lembra desse nome? Na escola a gente aprendeu esse nome grande aí. E aí no Rio de Janeiro, ele falou, não podia importar nada. Ele falou, pode importar livro, pode importar um monte de coisa para cá. E aí trouxeram Bíblias. As impressoras italianas, holandesas, inglesas, que faziam Bíblia em português, começaram a mandar a Bíblia para o Brasil. Então assim a Bíblia chegou no Brasil, 40 anos antes de chegar os primeiros missionários. 1808, 1809, 1810, já foi chegando Bíblia em português, enviada da Europa, certo? E durante... Então ela começou na primeira parte do século XIX, e depois ela foi trazida em maior volume, em grande escala, a partir da segunda metade do século XIX. Mas ainda não tinha fabricação, produção de Bíblia brasileira, feita no Brasil. Durante 140 anos, de 1809 até 1948, a Bíblia em português foi trazida pela sociedade inglesa ou pela sociedade americana, produtora de Bíblia. Foi só em 1948, 4 anos antes de eu nascer, que a Bíblia foi pela primeira vez produzida no Brasil. Foi fundada a Sociedade Bíblica Brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, por pastores batistas e presbiterianos, e depois ela foi mudada a sede para São Paulo, e feita uma gráfica própria. Eu já visitei esse lugar na cidade de Barueri, que é grudadinha a São Paulo. Muito bem. Então a Sociedade Bíblica e Estrangeira da Inglaterra e Americana distribuíram Bíblias no Brasil durante 140 anos. Glória a eles, né? Mandaram os missionários e mandaram as Bíblias. Nós só começamos a produzir em 1948. Se fundou a Sociedade Bíblica do Brasil. Seu objetivo era o quê? Tornar a Bíblia o livro do Brasil. E eles conseguiram esse objetivo, né? De 1948 até 2008, durante 60 anos, distribuíram 65 milhões de Bíblias. 65 milhões de Bíblias. E 4 bilhões de partes da Bíblia. Evangelho de João, Evangelho de Mateus, Salmos e Provérbios, né? Uma série de pedacinhos da Bíblia que a gente costuma distribuir até quando está evangelizando, não é isso? Então, foi a partir de 1948. Olha como é recente isso, né? Em 2006, ela foi líder entre todas as nações que têm sociedade bíblica. A brasileira foi a que mais produziu Bíblia e que mais distribuiu Bíblia. 2006 e 2007. Hoje, 2023, a sociedade que mais produz Bíblias no mundo é a chinesa, onde o evangelho é proibido. Interessante isso, né? O evangelho não pode ir lá, mas eles se exportam, é exportação. Igual exportar tecido, camiseta barata. O chinês não faz isso? Também faz Bíblia. Faz qualquer coisa. O chinês faz tudo, né? Você fazer uma cópia sua, ele faz e vende, né? É isso aí. E a Bíblia, o que mais produz são eles. Então, para terminar, vamos nos delongar. A Bíblia é o livro mais copiado de todos os livros, mais impresso de todos os livros, mais lido de todos os livros, mais vendido, maior best-seller do mundo, é a Bíblia, mais perseguido e o mais roubado, né? Porque você põe Bíblia onde? Põe no hotel, põe no motel, põe nos prostíbulos. O meu sogro era o que fazia isso, né? Entregava as Bíblias nesses lugares todos aí. Era um comportor que chama, né? Entregava as Bíblias em vários lugares. E foi o livro que a pessoa pega e leva para casa. Gostei, leva, né? Me lembro de uma vez, uma história que ele conta, que ele foi num lugar, falou, seu Ari, o senhor veio trazer aqui, pastor, outra vez uma Bíblia. Nós estamos tristes porque aqui estava no quarto tal aí, roubaram, levaram o meu sogro. Aleluia, glória a Deus. E pôs outra lá, né? Entendeu? É isso aí. Então, ela é a palavra de Deus, aonde ela é lida, tem poder de Deus para a salvação. E a glória de Deus se manifesta através da sua palavra, escrita, falada, cantada, né? É a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação. A glória de Deus é refletida quando tem isso. Quando isto aqui não é pregado, não é ensinado, a igreja não é cristã. Amém?